tudo bem com vocês? Vamos iniciar a disciplina de estatística, esse novo semestre. Eu sou o professor Marcelo Menezes Reis, sou encarregado da disciplina de estatística para o curso de graduação em administração à distância. Também ministro essa disciplina para o curso de graduação em administração presencial. Também já ministrei a disciplina de análise estatística no curso de pós-graduação em administração aqui da UFSC. E sou professor do departamento de informática e estatística da UFSC. Então, eu peço a vocês que acompanhe as nossas aulas. Nós temos várias coisas interessantes a ver durante esse semestre. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês contatem a tutoria ou anotem tudo para as nossas videoconferências. E então pediria que vocês assistissem esses exercícios. Cada unidade, são 10 unidades, vocês podem ver no material, unidades 1 a 10. Nós temos vários exercícios gravados por unidade. Algumas unidades têm mais, outras têm menos, certo? Mas esses exercícios são retirados dos exercícios complementares e vão auxiliar vocês na resolução das tarefas, né, dos exercícios que têm que ser entregues e também na preparação para as provas. Então, eu só gostaria de deixar bem claro o seguinte. Tem muita gente que acha que estatística é muito difícil. Ah, é tudo muito difícil, muita matemática, muito complicado. Outros, por conta de alguns erros que foram apresentados aí no passado, não acreditam em resultados estatísticos, não acreditam em estatística. Bom, estuda bobagem. Primeiro que estatística não é difícil, certo? Como toda disciplina, ela só exige uma dedicação, certo? E para o administrador especificamente, ele precisa conhecer estatística porque ele precisa de informações confiáveis para tomar decisões. E a estatística fornece uma série de ferramentas para obter essas informações confiáveis. Então vejam bem o nosso enfoque aqui. A disciplina fornece uma instrumentação para vocês resolverem problemas de administração. Então, vocês não precisam demonstrar teoremas, vocês não precisam de conhecimentos aprofundados, matemáticos e coisas assim. O que vocês precisam é, eu tenho um problema de administração, que técnica estatística eu vou utilizar para resolver esse problema de administração? Então, o enfoque de toda a disciplina é este. Então, nós temos vários exemplos, várias situações que utilizam dados que o administrador utilizaria na sua vida real, certo? Então, tudo isso vai ser mostrado, todo o enfoque da disciplina, com essa abordagem, certo? Então, eu pediria a vocês, um curso de graduação à distância, ele exige muito mais disciplina do que um curso presencial, certo? Então, aquela história que, vou fazer o curso mais ou menos, esqueça, ele vai exigir muito mais de vocês, tá? Então, isso eu vou insistir em cada aula. É necessário que vocês assistam às aulas, acompanhando junto com o material, resolvendo os exercícios complementares, resolvendo as atividades, entrando em contato com a tutoria, né, preparando tudo, estudando para as provas, certo? Que vocês vão sair bem, certo? Não vão ter problema nenhum. E vão adquirir um conjunto de conhecimentos que será muito útil na sua vida prática depois. Então, nós vamos começar a nossa disciplina com as aulas referentes, uma aula referente da unidade 1, é a parte sobre planejamento, conceitos e planejamento de pesquisa. Então, vejamos. Temos aqui esse material que será disponibilizado para vocês no ambiente virtual. Já está disponibilizado. Nossa aula 1, conceitos e planejamento da pesquisa. Certo? Que corresponde ao tópico da unidade 1. Muito bem. Qual é o conteúdo dessa aula de hoje? Nós vamos ver o conceito de estatística, um conceito muito importante que às vezes é negligenciado, de variabilidade, as subdivisões da estatística, a importância da estatística para o administrador, isso aqui realmente é crucial, e vamos entender como é que se faz o planejamento estatístico de uma pesquisa. Muito bem, primeiramente o que é estatística? Essa palavra estatística, essa raiz aqui, ó, stat, vem de estado. E no passado, a estatística era usada, era uma ciência, um conjunto de métodos para fornecer ao Estado informações sobre o número de habitantes do país, sobre número de pessoas, número de homens adultos habilitados para o serviço militar, para a questão de recenseamento para impostos. Então, vem dessa raiz aí. Mas eu gosto dessa definição desse estatístico americano, Paul Velleman. Estatística é a ciência de obter conclusões a partir de dados. Então, esse é um aspecto crucial. Conclusões a partir de dados. E ela parte de perguntas do mundo real. Todo mundo pensa que estatística é uma coisa matemática, dissociada de tudo. Não é. Por exemplo, há mercado para um novo produto? Ou para um novo serviço? Eu digo isso, por exemplo, pessoal. Eu costumo também dar uma assessoria para o pessoal da Ação Júnior, a empresa Júnior do Centro Socioeconômico. E recentemente foi feita uma pesquisa aí, perguntando, uma pessoa teve uma ideia de abrir uma academia de ginástica, de musculação, num bairro aqui de São José, que é a cidade aqui vizinha a Florianópolis, no bairro Cobrasol. As pessoas que conhecem sabem onde fica. E a pessoa queria saber, será que tem mercado para minha academia? Então ele precisa obter uma informação, precisa obter informações para verificar se vale a pena ou não. É um investimento muito sério. Por exemplo, qual político venceria a eleição? Nós tivemos eleições municipais em 2008, vamos ter eleições presidenciais para governador, para deputado estadual, federal e senador em 2010. Então, qual político venceria a eleição? Uma pergunta razoável de ser feita. E aí, pessoal, nós entramos num grande problema, que é esta palavrinha aqui chamada variabilidade. A existência da variabilidade inerente à natureza obriga a utilização de métodos estatísticos em todas as áreas. Essa questão da variabilidade é que é muito interessante. Vamos fazer um pequeno estudo aqui. Imagine se você, 5 anos atrás, os seus gostos, né, o que você gostava em termos de lazer, eram exatamente os mesmos que você tem hoje? Alguns de vocês vão responder que sim. Não, eu gostava de música sertaneja 5 anos atrás, continuo gostando hoje. Eu odiava música sertaneja 5 anos atrás, continuo odiando hoje. Mas alguns de vocês podem ter mudado de opinião. Vocês gostavam de determinada coisa 5, 6 anos atrás e hoje pensam de forma diferente. Então imagine a diferença de uma pessoa para outra. A diferença pode ser muito grande. Então essa variabilidade é uma coisa inerente à natureza. Se ela existe, então se a gente quer descrever o comportamento de algum fenômeno, nós temos que levá-lo em consideração. Então a estatística estuda como controlar, minimizar e observar a variabilidade inevitável de todas as medidas e observações. Observar é o caso, por exemplo, de uma pesquisa de opinião eleitoral. Você tem, sei lá, 8, 10 candidatos. Vai haver uma variabilidade. Algumas pessoas vão preferir este candidato, outras vão preferir o outro, outras estão indecisas, outras vão preferir um candidato que nem está concorrendo, é um voto nulo, ou declaram que é voto nulo, ou voto em branco. Então você quer observar isso. Se você está num ambiente industrial, por exemplo, você tem um processo de produção, você gostaria de controlar e minimizar a variabilidade, né, dos produtos produzidos. Imagine que você está produzindo, sei lá, vamos supor assim, uma peça que vai ser usada no motor de um automóvel, vai ser entregue a uma montadora. Essa peça tem que estar de acordo com as especificações. Se a variabilidade dela aumentar, uma hora essa peça sai muito grande, outra hora muito pequena, ela não vai encaixar corretamente onde ela foi prevista no projeto. Então, essa variabilidade tem que ser controlada. Então, os métodos estatísticos permitem fazer isso, você observar, você projetar as informações para tentar controlá-las. E aí, pessoal, nós temos as subdivisões da estatística que compõem os métodos para a gente chegar nesse objetivo, de observar a variabilidade e controlá-la. Primeiro, você tem a tua pergunta do mundo real. Essa pergunta do mundo real exige, para a sua resposta, que você faça um planejamento apropriado. Esse planejamento exige a coleta de dados. Uma das formas de nós fazermos isso é através das técnicas de amostragem, que vai ser o tema da nossa segunda aula da unidade 2. E você pode fazer isso por amostragem ou então por uma outra técnica chamada censo. Vocês já devem ter ouvido falar o censo do IBGE. Cada 10 anos, o IBGE vai e recenseia toda a população no Brasil. Ele visita cada casa, cada família, pega as informações e compila tudo isso para a base de dados do governo para fornecer várias informações sobre taxa de natalidade, taxa de mortalidade, se a população está envelhecendo ou não, se o pessoal, como é que está a população em termos do emprego e assim por diante, habitação e tal. Muito bem, sendo os dados originados por amostragem ou por censo, você precisa fazer o que a gente chama de análise exploratória de dados. Ou seja, você precisa organizá-los. Tem que deixá-los de uma maneira que você consiga extrair a informação. Ele sabia que tal coisa era provável. Ele conhecia a sua capacidade própria. Por isso que disciplinas como estatística e contabilidade são tão úteis para o administrador. Ele tem que entender bem isso aí para saber o que ele pode fazer e o que ele não pode. Certo? No caso lá que eu falei para vocês da academia lá, que a pesquisa vai ser realizada, ou foi realizada e tal, a empresa quer saber, pô, será que eu devo fazer esse investimento ou não? Um outro caso, a empresa de transporte coletivo aqui de Florianópolis, ela também queria saber a opinião dos seus usuários sobre o serviço. E ela descobriu uma série de coisas interessantes segmentada pela região onde a linha passava, as linhas passavam. Então descobriu, por exemplo, né, na pesquisa, alguns dos seus usuários estavam reclamando da sujeira no ônibus. Putz, esse ônibus está muito sujo, muito sujo, muito sujo. Aí eles descobriram, como a pesquisa foi bem planejada, levando em consideração em que linha o ônibus operava, descobriram, por exemplo, que o ônibus estava sujo porque era a única linha que não passava pelo terminal para sofrer limpeza. Era uma linha interpraias, ela ficava circulando entre as praias. Então não parava no terminal para ser limpado, para ser limpo o ônibus. Então por isso ele parecia sujo ao final do dia. Depois disso eles resolveram o problema. Tá? Eles fizeram uma estruturação de maneira que o ônibus parasse em alguns pontos, entrasse o pessoal para limpar o ônibus, cessaram as reclamações. E aí melhorou a imagem da empresa. Se eles não tivessem feito a pesquisa adequadamente planejada, o pessoal poderia até reclamar, poderia dar problema e tal. Resolveu o problema. Então, isso aqui é crucial. Ela possibilita informações confiáveis. Então, o administrador tem que conhecer. Certo? Tem que conhecer para poder tomar boas decisões. Bom, e aí nós entramos num aspecto importantíssimo, que é a questão do planejamento estatístico. Como é que nós, então, temos aquela pergunta, como é que nós organizamos, vamos planejar para obter as informações confiáveis? Primeiro passo, você tem que definir a pergunta do mundo real que você quer responder. Se você não sabe o que quer, não há técnica que funcione. Você pode ter um computador refrigerado a hélio líquido, né, com 200 mil processadores. Você pode ter o melhor algoritmo do mundo, você pode ter a melhor interface gráfica. Se você não sabe o que é, não adianta nada. Então é muito importante definir essa pergunta. Porque a partir dessa pergunta, você deve definir os objetivos da sua pesquisa. Então, por exemplo, vocês têm lá no material a pesquisa do CRA, do Conselho Regional da Administração. Muitos de vocês vão se formar e vão se registrar no CRA. O que vai acontecer? O que nós queremos saber? O que naquela pergunta lá é apresentado? Ele quer saber a opinião dos registrados. Reparem, muitos bacharéis de administração não se registram no CRA por diversas razões, certo? Mas a opinião dos registrados em Santa Catarina sobre o curso onde se graduar, se este curso estava sediado em Santa Catarina. Essa pesquisa estava interessada nos cursos presenciais. Então, veja, a opinião das pessoas, esse é o objetivo, a pergunta do mundo real. Ele quer saber o que eles acham dos seus cursos, o que os registrados acham. Então, vejam, depois de definir isso aqui adequadamente, eu tenho que definir os objetivos específicos, qual é a população da pesquisa, as variáveis que vão ser pesquisadas, o delineamento, como é que isso vai ser implementado, e o instrumento de pesquisa. Esse instrumento de pesquisa é um aspecto muito importante, e a gente vê algumas barbaridades sendo cometidas por aí, porque o pessoal não projeta adequadamente o instrumento de pesquisa. Aí nós vamos ver isso mais à frente. Então vamos começar aqui com os objetivos da pesquisa. Primeiro, uma regra para a vida de vocês. O objetivo geral tem que ser único. Quem for escrever, vocês vão escrever um trabalho de conclusão de curso. Alguns de vocês vão fazer MBA, vão fazer curso de especialização lato sensu, tem que escrever uma monografia, ou vão fazer mestrado, vão fazer doutorado e tal, vão ter que escrever uma dissertação, uma tese, o objetivo geral tem que ser único. Eu já peguei, já participei de bancas e mestrado, tá, que por várias razões lá, o sujeito estava colocando 3, 4 objetivos gerais, isso não é possível. Certo? O objetivo geral é único. Tá? Você resume o que se pretende fazer. O que se pretende fazer na sua pesquisa? Aquele caso que nós vimos ainda há pouco ali, nós dizíamos, olha, o objetivo é obter a informação, né, a opinião dos registrados do CRA de Santa Catarina sobre o curso no qual se graduaram. Vejam que o objetivo geral, ele já restringe, já define exatamente o que você quer fazer. E os objetivos específicos? Você vai segmentar esse objetivo geral em vários. Então, aqueles que uma vez atingidos irão permitir a consecução, a construção do objetivo geral. Eles definem o que a pesquisa irá medir. Se ela vai medir preferências, opiniões sobre fatos ou pessoas, por exemplo, uma pesquisa que é sempre realizada, a popularidade do governo, do presidente que está em exercício. Ah, então, o presidente, era, tinha a popularidade do presidente Fernando Henrique, a popularidade do presidente Lula, era feita quase mensalmente, ah, uma grande frequência. Você tá, vai pedir uma opinião sobre as pessoas. Está fazendo um bom governo? Está fazendo um mau governo? O que você acha? Por exemplo, você pode querer obter os resultados de experimentos. Ah, vai fazer um experimento, por exemplo, no setor farmacêutico, os caras fazem experimentos para verificar se um determinado medicamento faz efeito ou não. Então, o objetivo geral é verificar, ah, eu quero ver se esse medicamento contra a hipertensão funciona. Então, como é que isso vai ser medido? Então, você segmenta isso nos objetivos específicos. Então, pessoal, com os objetivos fornecidos, tudo organizado, você pode definir a população da pesquisa. O que que é isso? Ah, toda pesquisa estatística tem interesse no comportamento da população. Quando a gente pensa em população, a gente pensa em habitantes, coisa assim. Vamos tomar cuidado. A definição estatística de população é um pouquinho diferente. É o conjunto de medidas da característica ou das características de interesse em todos os elementos que as apresentam. Então, a população pode ser constituída exatamente por pessoas. Mas não é exatamente pessoas. No caso daquela história que nós estávamos falando ali, da pesquisa do CRA, a população é o conjunto das opiniões das pessoas sobre o curso no qual se graduaram. No caso da pesquisa de popularidade do presidente, é o conjunto das opiniões das pessoas sobre a popularidade do presidente. No caso, por exemplo, num experimento lá da indústria farmacêutica, seria o conjunto das medições de pressões sanguíneas das pessoas. Então, vejam bem, estatisticamente é um pouquinho diferente. Então, eu tenho que definir corretamente essa população. Se eu não definir essa população de forma apropriada, eu vou ter alguns problemas. E eu também tenho que, isso aqui é crucial para o aspecto econômico da pesquisa, estimar o tamanho da população. Pessoal, uma pesquisa de opinião eleitoral para presidente da República no Brasil, nós temos uma população de mais de 100 milhões de elementos. Porque nós temos, no Brasil o voto é obrigatório, embora existam taxas de abstenção e tal, mas teoricamente todo mundo deve votar. Entre 18 e 70 anos, o voto é obrigatório. E você ainda tem entre 16 e 18 e acima de 70, o voto facultativo, muitas pessoas votam. Então você tem uma população de mais de 100 milhões de eleitores. 100 milhões de opiniões eleitorais. Em alguns casos, tem uma população bem menor. Tem uma empresa, por exemplo, tem lá 4 mil, 5 mil empregados, essa população vai ter. Você quer as opiniões das pessoas sobre algum aspecto da empresa, então você teria 5 mil opiniões, 5 mil elementos. Então é muito importante definir adequadamente a população e estimar o tamanho dela. Com isso, você já vai ter uma ideia dos custos envolvidos. Por que que o censo do IBGE é feito só a cada 10 anos? Porque o tamanho da população, as características de interesse das famílias brasileiras, o número de informações e dados é tão grande que é muito caro fazer isso, por exemplo, mensalmente. Mensalmente não dá. Anualmente também fica caro demais. Então o IBGE faz isso a cada 10 anos. O IBGE também mantém outras pesquisas com intervalo de tempo mais curto, mas aí ele trabalha com amostras, não é mais censo. Mesmo assim, são pesquisas caras também. Certo? Então, o tamanho da população é um aspecto muito importante e que vai definir, vai ser determinante no custo da pesquisa. No nosso caso lá, pessoal, vamos só retornar aqui. No nosso caso da pesquisa do CRA, você tem mais de 11 mil registrados no CRA de Santa Catarina. E é possível, né, também, a pessoa quando se registra no CRA, a pessoa indica lá onde se graduou. Então, seria possível obter na base de dados do CRA os registrados em Santa Catarina que se graduaram em Santa Catarina. Então, esse conjunto de indivíduos, né, as opiniões deles constituiriam a população da pesquisa. Então, você definiria isso. Vamos supor, são 11 mil registrados, sei lá, uns 9 mil, 9.500, estou chutando aqui, fazendo uma hipótese, seria o tamanho da tua população. 9.500 opiniões. E a partir daí, você vai conduzir a pesquisa, ter uma ideia dos custos envolvidos. E as variáveis? Bom, as variáveis é o que você vai medir. Efetivamente, o que você vai medir. Isso aqui tem que ser definido com muito cuidado. Essas variáveis estão relacionadas aos objetivos específicos da pesquisa. Então, veja. Sua medição permite atingir os objetivos específicos. Então, aqui vem uma definição muito importante de variável estatística. Para cada elemento pesquisado, em dado momento, cada variável pode assumir apenas um valor. Então, a pesquisa precisa ser planejada de maneira a garantir tal condição. O que eu quero dizer com isso? Veja bem o seguinte. Quando você imagina uma pesquisa qualquer, imagine o seguinte, imagine a sua altura em metros. Imagine essa altura quando você tinha 10 anos de idade, você tinha um valor de altura. Hoje, a sua altura, vamos supor, você tem 18, 20 anos, a sua altura não é a mesma. Ela sofreu uma modificação. Certo? Mas, naquele momento que você tinha 10 anos, ela tinha um valor único. E hoje ela tem um valor único. Para cada indivíduo pesquisado, eu estou fazendo um estudo sobre alturas, para cada indivíduo pesquisado só vou ter uma altura neste momento. No caso da opinião lá sobre um determinado candidato a presidente da República, no momento que é feita a pesquisa, você tem uma determinada opinião. Dali a 2 dias ela pode ter mudado. Por alguma razão você. Ah, surgiu lá, o candidato disse alguma besteira, ou surgiu um escândalo sobre o candidato, alguma coisa assim. Ou você se decepcionou com o discurso dele, tal, o que aconteceu? Você mudou de opinião. Mas naquele momento que foi feita a pesquisa, só tem um valor. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque se você tomar esse cuidado na elaboração da tua pesquisa, depois fica fácil o processo de cruzamento de informações. Nós vamos estudar depois como é que faz isso. Isso é muito importante para que você possa obter resultados confiáveis. Então, todos os métodos estatísticos que nós vamos ver nessa disciplina, eles pressupõem a variável com essa característica, que ela só pode assumir um resultado apenas. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem, você já deve ter visto isso em algum lugar, um questionário diz assim, por exemplo, como é que você soube, isso é muito comum em pesquisa de opinião sobre restaurantes, sobre serviços e tal, como é que você tomou conhecimento sobre o nosso serviço aqui? Marque todas as opções que se aplicam. Aí aparece lá, rádio, TV, jornal, etc. O que vai acontecer? Esse resultado ali não vai ser uma variável estatística, porque você tem vários resultados possíveis. Se o sujeito tivesse colocado qual foi o meio predominante pelo qual você entrou em contato com a soube do nosso serviço, aí a pessoa marcaria uma opção apenas. Então isso permitiria, você teria uma variável estatística. Então nós temos que tomar esses cuidados. Na hora da elaboração do instrumento de pesquisa, na hora da definição da nossa pesquisa, nós temos que tomar cuidado para que as variáveis só possam assumir um valor apenas, para cada elemento da população naquele momento. Certo? Isso parece meio óbvio, mas essa história de marcar todas as opções se aplicam dá um trabalho danado na hora da codificação, depois na catalogação dos dados. Certo? Porque você tem enorme dificuldade em fazer o cruzamento das informações. Certo? Então temos que tomar cuidado com isso aí. E mesmo, eu volto a insistir, os métodos estatísticos, eles exigem que a variável só assuma um valor naquele momento. Como eu falei, mudando o momento, o valor da variável pode mudar. Isso aí tudo bem, mas no momento que é feita a pesquisa, vale aquele valor. Certo? Então, vamos ter isso em mente. Então vejam o seguinte agora. As hipóteses de pesquisa são formuladas para as variáveis. Por quê? Porque as variáveis, teoricamente, você vai fazer uma medição objetiva. Então, você pode confiar nos resultados, você pode fazer tudo da melhor maneira possível. Então, vejam aqui. Definem-se os valores que esperamos que as variáveis assumam. Isso aqui é especialmente válido, pessoal, quando nós estamos, por exemplo, fazendo aquelas pesquisas experimentais, que eu cito sempre a indústria farmacêutica. Alguns de vocês podem trabalhar como administradores da indústria farmacêutica no futuro. Então vejam o seguinte, os caras estão desenvolvendo, em um determinado laboratório, estão desenvolvendo um medicamento, como eu já falei, contra a hipertensão arterial. Bom, se o medicamento, o que que ele espera que aconteça? Bom, que diminua a pressão arterial da pessoa hipertensa. Então, ele tem um valor esperado para a variável pressão arterial. Certo? Então, você vai definir as hipóteses em função do valor desta variável pressão arterial. Certo? Imagine, por exemplo, que uma empresa faça uma nova campanha de vendas. E ela registra lá os valores de venda e tal. O que, que ela espera, né, após registrar lá os valores de venda? Ela espera o seguinte, olha, depois da nossa campanha, as vendas aumentaram. Pode até estabelecer um percentual. Olha, se vocês não conseguirem aumentar em 20% as vendas, né, nós vamos fazer alguma reestruturação no quadro de gerentes. Isso é bastante comum acontecer. Ou até o final do ano, no setor bancário, isso acontece bastante. Você chega lá em julho, a direção se reúne lá com o pessoal da agência e define o seguinte, vocês têm que conseguir 500 ou 1.000 novos clientes até o final do ano. Caso contrário, um desses três gerentes aqui vai para a rua. Certo? Então, você define em função dos valores que a variável, você espera que a variável vai assumir. E aí, você também pode definir os relacionamentos que esperamos que as variáveis devem apresentar entre si. Você espera, por exemplo, vamos supor, você faz uma pesquisa lá de opinião eleitoral. Em determinada região é o reduto daquele candidato. Você espera o seguinte, pô, naquele reduto eleitoral, eu espero que esse candidato A, B ou C vai ter um percentual de votos acima de tanto, acima de 20%, em 30%, 80%. Naquele reduto eleitoral, eu não espero que o meu candidato vai ter um bom resultado, porque ele não é mal conhecido lá. Certo? Então, você pode definir as hipóteses da pesquisa, elas são definidas em função dos valores que a variável pode assumir ou do relacionamento entre as variáveis que você quer medir. Vejam, nesse segundo caso que eu falei de pesquisa, aí você tem uma variável que é o reduto eleitoral, a região eleitoral, a zona eleitoral e a variável nome do candidato. Você está fazendo uma estruturação. Então, você pode definir os relacionamentos dessa forma. Pode definir as hipóteses de pesquisa em função de valores que a variável pode assumir ou de relacionamentos que apresentam entre si. Por exemplo, no caso da nossa pesquisa lá do CRA, você poderia supor que alunos egressos desta ou daquela universidade estariam mais satisfeitos do que os egressos de outro tipo de universidade. Ou ainda, e isso é uma coisa muito legal que pode fazer também em pesquisa, se você não souber nada sobre a variável, você diz o seguinte, olha, eu estou fazendo uma pesquisa exploratória, eu não sei que valor essa variável vai assumir. Que é o que acontece muitas vezes nas pesquisas de opinião eleitoral, especialmente no início das campanhas. Então agora nós vamos para a Câmara de Documentos, eu gostaria de mostrar uma coisinha para vocês, o que, é que nós temos até agora. Então veja o seguinte, você tem lá a pergunta do mundo real. Então, com essa pergunta, você vai definir o quê? O objetivo geral. Esse objetivo geral, ele será, então, definido, subdividido em objetivos específicos. E os objetivos específicos, por sua vez, vão levar às variáveis. E não se esqueçam também que a questão da população. Certo? A população, você vai medir as variáveis na população. Certo? Então, isso aqui precisa ser muito bem definido. Aquela história de nós havíamos falado, um resultado apenas, só relembrando para vocês, um resultado apenas que você obtém das variáveis. Então, as variáveis, pessoal, nosso objetivo, nós queremos medir essas variáveis para, na população, para atingir os objetivos específicos, por sua vez, atingir o objetivo geral, e aí responder essa pergunta aqui. Vamos ver na sequência, então. Você mede as variáveis na população para atingir os objetivos específicos, para atingir o objetivo geral e responder a tua pergunta. Pode ser uma pergunta de administração, uma pergunta de engenharia, uma pergunta de biologia, do que for, certo? Então, essa sequência é importante para a gente memorizar a estrutura da pesquisa. Então, vejam, nós podemos ver agora a outra parte, a definição exata do que são as variáveis. Vamos ver aqui na nossa apresentação. Nossa apresentação no computador. Para eu definir adequadamente o que são as variáveis, eu tenho que classificar as variáveis de duas formas, né, que a gente chama de nível de mensuração e nível de manipulação. O nível de mensuração é muito importante, porque de acordo com o nível de mensuração, você vai escolher as técnicas mais apropriadas para resumir os dados. Então vejam aqui esse quadro, vocês têm também disponível no material, que define o nível de mensuração, uma coisa que intuitivamente todos nós já conhecemos. Então, as variáveis podem ser classificadas de qualitativas ou quantitativas. O que significa nível de mensuração? É a quantidade de informação que a variável tem. Então, teoricamente, a variável quantitativa tem um pouquinho mais de informação do que a qualitativa. Por quê? As variáveis qualitativas, suas realizações são atributos dos elementos pesquisados. Então, a gente vai ver isso em detalhe. E já as quantitativas, também chamadas intervalares por alguns autores, suas realizações são números resultantes de contagem ou mensuração. Vejam, as qualitativas se subdividem em nominais e ordinais. As nominais, você apenas identifica as categorias a que pertence um elemento da população. Então, por exemplo, o sexo da pessoa, a naturalidade, quando ela nasceu, o estado que ela nasceu, o país. Já nas ordinais, você pode ordenar as categorias. Por exemplo, embora pareça meio antipático, você tem a classe social A, B, C, D. O que acontece? Você tem níveis socioeconômicos diferenciados. Também é muito comum no caso de opiniões. Você achou ótimo, bom, regular, ruim, péssimo? É uma variável qualitativa, realização é um atributo, porém, é possível ordená-los. Certo? Então, teoricamente, uma variável ordinal, você tem mais informação que a nominal. Você não apenas classifica, mas você estabelece uma ordenação. As variáveis quantitativas, nós dividimos em discretas quando elas podem assumir apenas alguns valores. Por exemplo, a variável número de filhos. Uma família pode ter zero filhos, pode ter um, pode ter dois, três, quatro. Não pode ter 2,57 filhos. Já as variáveis contínuas, teoricamente, elas podem assumir infinitos valores. Por exemplo, variável temperatura, se você tiver um equipamento de medição suficientemente preciso, entre a temperatura do zero absoluto, menos 273 graus Celsius, e sei lá, temperatura do núcleo de uma estrela explodindo, milhões de graus Celsius, tem uma infinidade de resultados possíveis. A mesma coisa para a velocidade. Os aficionados aí por Fórmula 1 vão ver lá a grande quantidade de tempos possíveis para uma volta em um determinado circuito de Fórmula 1, que vai até milésimos de segundo. Certo? Então, teoricamente, pode assumir uma grande quantidade de valores. Então, agora, vamos ver aqui por que que é interessante uma variável qualitativa, por que que ela tem, teoricamente, menos informação. Vamos fazer um pequeno exemplo aqui com vocês. Imagine que vocês tenham dois sujeitos, o João e o José. Então, nós estamos interessados nas alturas do João. E nós temos aqui do lado o José, provavelmente jogador de basquete, né? Então, o que acontece? Qualitativamente, você ia dizer o seguinte: olha, o João é, José é mais alto. José é mais alto do que o João. Você olha para o sujeito. Então, você sabe, esse cara aqui é mais alto do que o João. Isso, então, você está usando uma variável qualitativa. Mas, se você pegar um dispositivo de medição acurado, medir os dois, o que acontece? Vamos supor que o João tivesse 1,60 m e o José tivesse 1,90 m. O que está acontecendo agora, pessoal? Você sabe que o José é mais alto que o João? E sabe o quanto ele é mais alto. Então você tem mais informação nesta variável quando você faz uma medição, usa uma variável quantitativa. Então, na maioria dos casos, isso é possível. Onde é que não dá para fazer isso? Onde é que não é uma boa fazer isso? Algumas variáveis, pessoal, não dá para quantificar. Por exemplo, como é que você vai quantificar a criatividade? O setor, por exemplo, de agências de propaganda, publicidade. Como é que você vai quantificar a criatividade do Washington Oliveto? Como é que vai quantificar isso? Vai criar um QC, quociente de criatividade? Muito difícil. O próprio QI, o quociente de inteligência. Então você rotula a pessoa por conta de um teste específico que é feito. É muito difícil você fazer isso. Então algumas variáveis, quantificar pode ser até muito arriscado. Mas outras variáveis, vai ser extremamente interessante você quantificar. Esse caso da altura que eu apresentei aqui é um caso bem interessante. Você não vai dizer para a pessoa mais alto, mais baixo. Você diz a altura da pessoa em metros, você resolve o problema. Certo? Você deixa a situação mais objetiva. Então é muito importante, em alguns casos, você definir apropriadamente o tipo de variável. Tá? Se você definir isso corretamente, as coisas vão funcionar bem. Um outro tipo de classificação é o que a gente chama de nível de manipulação. Esse nível de manipulação é um pouquinho diferente, tá? Porque essa classificação vem da pesquisa experimental, em que você manipula algumas variáveis para causar um efeito em outras. Certo? Então veja, as variáveis que a gente chama de independentes, seus valores são manipulados para causar um efeito em outras. E as dependentes são apenas medidas ou registradas, supõe-se que podem ser influenciadas pelas independentes. Por que que eu frisei aqui, pus em maiúsculo, podem? Porque você faz a pesquisa querendo provar um determinado relacionamento entre as variáveis. Aí você trabalha 2, 3 anos e chega à conclusão, ó, sinto muito, as variáveis não têm relação entre si. Isso acontece muito em pesquisas acadêmicas, né? O pessoal às vezes faz um mestrado, um doutorado, trabalha com afinco e não chega ao resultado esperado. E aí bate uma depressão terrível. E a questão é a seguinte, o cara provou que não pode ir por aquele caminho. Ó, desculpe, mas por esse caminho aqui não funciona. Eu fiz toda a metodologia tal e ó, não funciona. Essas duas variáveis, essa variável dependente aqui, ela não é influenciada pelas independentes. Um caso típico quando isso acontece, pessoal, por exemplo, você já deve ter ouvido falar de vegetais transgênicos, soja transgênica, coisa assim. Ah, já deve ter ouvido falar sobre isso aí. Como é que os caras descobriram que a soja transgênica tinha maior produtividade do que a soja, aspas, orgânica? Foram feitos testes. De que forma? Ah, você manipulava a variável. A variável era tipo de soja, transgênica e orgânica, ou normal, sei lá. E aí, essa soja era cultivada em condições controladas, expostas ao ambiente ou em estufas, o que for, certo? E após determinado período de tempo, era verificada a produtividade, o quanto que foi produzido em grãos pela planta transgênica e pela planta, aspas, normal. E aí era verificado se era economicamente viável fazer a produção transgênica, se a produtividade era superior ou não. Certo? Então a variável independente era o tipo de planta, o tipo de semente utilizada. E a variável dependente era a produtividade, medida, por exemplo, no peso em grãos, na produtividade obtida. Agora, eles poderiam ter chegado à conclusão que, olha, nós usamos a transgênica aqui, mas não houve grande modificação. Então, a produtividade foi semelhante. Então não vale a pena plantar. Certo? O caso, por exemplo, pessoal, que é um caso emblemático da Embrapa. A Embrapa, quando o pessoal começou a colonizar o Cerrado Brasileiro, produzir soja, milho lá, o que aconteceu? O pessoal levou sementes, muitos deles da região aqui do sul do Brasil, São Paulo, tal, levaram essas sementes para lá. O que aconteceu? O solo era diferente, o clima era diferente, as primeiras colheitas foram um fracasso. As sementes tiveram que ser modificadas. Com muita pesquisa, a Embrapa entrou firme nisso aí e hoje nós temos a produção fantástica de soja e outros vegetais, outras culturas no centro-oeste brasileiro, graças a essas pesquisas, que conseguiram obter variedades resistentes ao clima do cerrado, ao solo, assim por diante. Foi uma pesquisa que durou muitos anos, mas que deu bons resultados. E essa é a história, variável independente, variável dependente. E é modificando as variáveis. Então, isso é muito importante. E também é importante, pessoal, essa definição, para às vezes você quer obter, não é uma pesquisa experimental, a gente vai ver direitinho o que significa isso, mas é uma pesquisa que você quer observar o comportamento de uma variável em função da outra. Por exemplo, tem a popularidade lá de um determinado candidato em função, da região da cidade. O candidato a prefeito, por exemplo, popularidade dele em função da região da cidade. Então o cara identifica o seguinte, olha, no sul da cidade o sujeito é muito mal visto. Ninguém quer votar nele lá. mas já no norte da cidade ele está muito bem cotado. Tá? Ou então, chega a seguinte conclusão, o cara está mal em todos os locais. Certo? Então, vejamos. Uma próxima, vamos continuar agora com o nosso conteúdo aqui. Aí, pessoal, nós passamos a um aspecto importante, que é o delineamento da pesquisa. Você já definiu os objetivos, qual é a população e quais são as variáveis. Então, agora, você tem que definir qual é o tipo de pesquisa. Eu vou fazer um levantamento ou vou fazer um experimento. As pessoas acham que são a mesma coisa. Não são. Basicamente, pessoal, você vai definir também a forma de coleta de dados. Se vai fazer um censo ou vai fazer uma amostragem. Se vai usar dados secundários ou se vai usar dados primários. Temos que definir o que significa cada um deles. Então, o que é o levantamento? Levantamento, aquele nosso caso que nós estamos vendo. Imagine a população lá. Opiniões registradas do CRA Santa Catarina, graduados no Estado. O que vai acontecer? Você vai, são 9 mil registrados. Você vai poder entrevistar todo mundo? Provavelmente não. Então, você pode optar por uma pesquisa por amostragem. Então, você vai coletar uma parcela da opinião dos registrados. Vai aplicar um instrumento de pesquisa a essas pessoas que foram selecionadas. E, a partir daí, vai observar os dados. Reparem, no levantamento, você tem pouco controle sobre os elementos da população, pouco controle sobre as condições da pesquisa. Você aplica o instrumento de pesquisa e você observa. Certo? Então, veja o que acontece. Pouco controle por parte do pesquisador e você pode apenas avaliar a associação e correlação entre variáveis. O que significa isso? Você não pode provar relações de causa e efeito. Aquele caso que eu citei para vocês lá do medicamento contra a hipertensão. O medicamento, para ser aprovado para a venda, tem que ser provado que, usando o medicamento, você tem uma redução na pressão arterial. Tem que provar a relação de causa e efeito. Na área socioeconômica, dificilmente você tem esse grau de controle. Você apenas pode mostrar que existe associação entre as variáveis. Por exemplo, né, entre o tamanho da empresa e a taxa de mortalidade da empresa. Geralmente, empresas menores, você tem uma grande taxa de mortalidade nos dois primeiros anos. O que eu chamo de taxa de mortalidade? Né? A empresa não consegue se sustentar, após dois anos fecha as portas. Então, por causa desse pouco controle, eu preciso de muitos dados para retratar adequadamente a variabilidade. Então, o caso lá da pesquisa de opinião eleitoral. Sinto muito, pessoal, mas eu não posso controlar se a pessoa está, por exemplo, de bom humor ou mau humor naquele dia. Se ela brigou com o chefe ou não brigou com o chefe. Se ela perdeu o emprego naquele dia ou não. Se brigou com a namorada ou com o namorado ou não. Então, eu entrevisto a pessoa e a pessoa pode estar super mal-humorada e pergunta para ela, o que você acha da popularidade do governo? O cara acabou de perder o emprego, o cara acha que o governo é péssimo. Se ele estivesse com emprego, talvez ele não pensasse assim. Então, essa variabilidade vai ser muito grande. E como eu tenho pouco controle, eu vou precisar de muitos dados para retratar adequadamente isso aí. Então, vejam o que acontece. No experimento, a situação é diferente. Então, experimento, pessoal. Imagine uma situação interessante, né? Na área de educação, às vezes você quer, por exemplo, observar o seguinte. Eu tenho duas formas de apresentar um conteúdo. Vamos supor que eu tenha a aula expositiva e um método muito usado nos MBAs do estudo de casos. Então, a turma A vai receber o conteúdo através de aulas positivas, e a turma B através de estudos de casos. Após algum tempo, eu faço as duas turmas responderem a um questionário de motivação, o mesmo questionário para as duas turmas. Como assim um questionário de motivação? O que elas acharam da aula? Se elas acham que está boa, se está ruim, se elas entenderam o conteúdo, se elas estão motivadas, certo? Então, o que acontece no experimento? No experimento, teoricamente, você tem muito controle por parte do pesquisador. A gente já vai dar um exemplo que significa isso aí. E um experimento permite avaliar relações de causa e efeito. Você pode provar essas relações através de experimento. E por causa desse controle, você não precisa de muitos dados, pois as fontes de variabilidade foram reduzidas. Vou citar um caso, por exemplo, para vocês, que eu acompanhei aqui na UFSC. Há alguns anos atrás, o Departamento de Farmacologia da UFSC estava fazendo uma pesquisa, um projeto muito interessante sobre plantas medicinais. Como é que era esse projeto? O projeto tinha o seguinte objetivo. Olha, vamos ver se a sabedoria popular faz sentido ou não. Se chá de determinada erva, no caso lá era a erva doce, reduzia o nível de glicose no sangue. Ou seja, se era um medicamento razoável, um medicamento, né, para tratamento de uma doença chamada diabetes. Ok. Então, como é que eles iriam verificar isso? Eles tinham que fazer um experimento, provar a relação de causa e efeito. Como vamos fazer isso? Então, eles imaginaram o seguinte. Eles selecionaram um grupo de 20 ratos. Esses 20 ratos tinham a mesma idade, o mesmo peso. Reparem, se eles tivessem idades diferentes, os metabolismos diferentes poderiam influenciar o resultado. Então, eles já tiraram uma fonte de variabilidade. Mesmo peso. O rato obeso, né, como ser humano obeso, ele é mais propenso a desenvolvimento de diabetes, uma série de outras doenças. Então, eles, os ratos do mesmo peso. E se eu não estou enganado, os ratos tinham até o mesmo sexo. Porque se eles tivessem sexo diferente, os hormônios poderiam influenciar no resultado. Vejam quantas fontes de variabilidade já foram cortadas. Por que só 20 ratos? Porque eles só tinham 20 gaiolas. É irônico, mas é a realidade. Esses 20 ratos foram sorteados. 10 ratos iriam receber o tratamento com a erva doce e 10 ratos iriam receber uma dieta sem erva doce. Outra coisa importante, esses ratos seriam encerrados em gaiolas. Essas gaiolas ficariam num ambiente, né, num ambiente, era uma sala especial lá no departamento de farmacologia. Essa sala teria 12 horas do dia de luz e 12 horas do dia de escuridão, controlado por um timer. Outra questão, as janelas dessa sala eram vedadas, né, recebiam a luz apenas, e tinham também telas para evitar a entrada de insetos que poderiam modificar lá, poderiam inocular alguma doença nos ratos. Então vejam quantas fontes já foram cortadas. Outra coisa importante também, os ratos receberiam a mesma dieta. O grupo que foi sorteado para receber a erva doce teria apenas uma adição do extrato da erva doce na sua dieta. E o outro receberia a mesma dose de ração, a mesma dose de água. Certo? Cruelmente, todos esses ratos foram tornados diabéticos para que pudesse ser verificado o efeito. Né? E periodicamente, a cada uma semana, os ratos eles recebiam um exame de sangue, sofriam um exame de sangue, e era verificado o nível de glicose no sangue. Vejam, pessoal, os cuidados todos, né, para reduzir a variabilidade, para poder medir se realmente a erva doce causava efeito ou não. Naquele caso, o que aconteceu? Após 2 ou 3 meses, eles constataram, olha, infelizmente a erva doce não reduz o nível de glicose no sangue. Então, aquele experimento provou que, olha, muito legal isso, pode servir como calmante e tal, mas como medicamento para tratar diabetes, não funciona. Outro departamento da UFSC fez um trabalho com a casca do camarão, né, reduzida a pó, e eles provaram que ela auxilia. Ela se consegue lá um determinado pó, né, se a gordura extra da comida ingerida, ela se gruda nessa camada de pó e eliminada pelo sistema digestivo. Então, pode ser um mecanismo de auxílio numa dieta de redução de gordura, certo? Então, isso foi aprovado também em relação de causa e efeito. Certo. Então, vejam o seguinte, depois de você definir adequadamente o tipo de alinhamento, você vai fazer um levantamento, um experimento. Uma questão importante também, agora vamos ver ali na coisa, é se você vai optar por censo ou por amostragem. Nós já falamos um pouco sobre isso, vamos apenas levantar isso em maiores detalhes agora. Então veja o seguinte, o que acontece? Você tem a tua população. Aqui por uma questão de associação, a gente põe aqui pessoas. Né? Então veja, se você coletar informações sobre todos eles, você fez um censo. E aí o que acontece? A tua pesquisa consiste em organizar os resultados através de análise exploratória de dados. Se, porém, você coletar apenas uma parte dessa população, processo de amostragem, obter uma amostra, você precisa organizar os dados da amostra através de análise exploratória de dados e, usando inferência estatística, generalizar os resultados para cá. É isso que o pessoal faz. Vocês já devem ter visto na mídia, né? A famosa pesquisa de opinião eleitoral, quando o pessoal fala lá da margem de erro. Isso faz parte do processo de generalização. A gente vai aprender lá nas unidades 9 e 10, né, como é que faz isso aí em profundidade. Então, A pergunta é, quando é que eu devo usar censo? Quando é que eu devo usar amostragem? Tá? E além disso, pessoal, eu vou trabalhar com dados secundários, são dados existentes, por exemplo, em relatórios, em livros, em arquivos, em algum lugar, ou mesmo na rede. Tá? Por exemplo, dados na rede. Se você for ao IBGE, ao site do IBGE, você vai ser praticamente soterrado pela quantidade de dados que você tem lá. Dados sobre economia, dados sobre demografia do Brasil, né? Desemprego, índice de inflação, balança comercial. É uma quantidade de dados fantástica. Então, você não vai conseguir, não vai precisar, por exemplo, definir, fazer uma pesquisa se já existem os dados lá nos dados do IBGE. Não há necessidade de você duplicar o trabalho do IBGE. Só que nem sempre a gente pode usar dados secundários na nossa pesquisa. Às vezes você tem que usar dados primários, novos. Por exemplo, você tem que fazer uma entrevista, você tem que ir a campo, você tem que questionar informações. Ou então você tem que fazer experimentos em laboratório. Citar um caso para vocês, o caso do levantamento aqui. Imagine aquele exercício que nós estamos fazendo sobre a pesquisa do CRA. Você tem que pegar os dados novos. Não existe uma base de dados com as opiniões dos alunos sobre seus cursos. Você precisa entrevistá-los, precisa coletar esses dados. Aquele caso que eu citei para vocês lá dos medicamentos, né, do chá de erva doce, tá, da essência de erva doce, também os dados não existiam. Existia sabedoria popular. Foi necessário fazer um experimento em laboratório para obter essa informação. Certo? Então, há ocasiões que você não pode usar dados secundários. Especialmente, pessoal, se os dados secundários já estão obsoletos. Ah, eu tenho dados fantásticos aqui de 1975. Pô, em 1975 a situação do mundo era um pouquinho diferente do que é hoje. Então, aqueles dados de 75, embora interessantes do ponto de vista histórico, né, podem ser úteis se você for fazer uma comparação com dados atuais, mas você não pode se basear neles para uma decisão hoje, certo? Então, é importante você tomar cuidado com isso aí. Então, os dados primários, às vezes, são imprescindíveis. E agora nós chegamos num aspecto crucial, que é um instrumento de pesquisa. Aqui são cometidas as maiores atrocidades em muitas pesquisas que são realizadas. O que é um instrumento de pesquisa? Você já definiu os objetivos, definiu as variáveis, população, delineamento. Aí vem aquela perguntinha, como as variáveis serão medidas? Bom, quando você definiu as variáveis, você já deu uma ideia sobre isso aí. Olha, as variáveis, a opinião sobre o curso, por exemplo, sobre a habilidade didática dos professores. Eu vou estabelecer isso aí em termos de uma escala ordinal. Então, como é que você vai medir isso aí? Provavelmente você vai ter que perguntar para a pessoa o que ela achou da habilidade didática dos professores do seu curso. No caso lá da pesquisa com os ratinhos lá da essência erva doce, vai medir o nível de glicose no sangue. Então, existe uma medida lá para observar a glicose no sangue, a contagem de açúcar, certo? Então, você tem que definir isso. Como vai medir as variáveis? Então, um instrumento de pesquisa vai permitir atingir isso aí. Como é que você vai fazer isso? Você pode usar uma planilha de registros. Essa é a pesquisa que eu falei para vocês lá do Departamento de Farmacologia. Você não perguntava para o rato se ele estava diabético. Perguntava, como é que você está se sentindo? Como é que isso? Como é... Não. Você registrava numa planilha... A cada semana, qual era o nível de glicose no sangue do rato tratado e do rato que não recebia o tratamento. Não sei se algum de vocês já foi a um shopping, aqui em Florianópolis tem algum shopping, outras cidades também, e você está lá no shopping e de repente entra em alguma loja e tem uma pessoa sentada lá do lado do caixa, com uma planilha nas mãos. O que é aquilo? Aquela pessoa da administração do shopping está verificando o movimento da loja. Por quê? Porque em muitos shoppings, parte do aluguel é definida em função do faturamento. Então, e obviamente, né, o lojista não vai querer, digamos assim, inflacionar o faturamento para pagar mais aluguel. Então, a direção do shopping manda alguém para fiscalizar isso. Então, você pode fazer através da planilha de registro. Geralmente, estudos, experimentos, observacionais, você não precisa utilizar mais do que uma planilha para registrar os dados. Agora... O outro instrumento de pesquisa muito usado é o questionário. Por causa daquela pesquisa do CRA, você vai ter que entrevistar as pessoas, ter que elaborar adequadamente a pesquisa. E aqui é que nós temos um grande problema. Muitas pesquisas são postas por água abaixo por conta do questionário. O questionário é mal elaborado, ele tem problemas. Você tem, ao elaborar o questionário, tem que levar em conta o grupo, a população. Certo? No caso da planilha especificamente. Então, geralmente para situações que basta apenas observar os elementos da população. Movimento de lojas em um shopping, como eu falei, monitoramento climático. Né? O pessoal vai lá e mede a temperatura mínima, a temperatura máxima na estação climática. Certo? Mede o nível de água de um rio, nível de pluviosidade, velocidade do vento, tudo isso você só precisa de uma planilha, não precisa mais do que isso. Número de acessos em um site. Site de comércio eletrônico, um site de busca, você está sempre procurando informações. Não precisa entrevistar as pessoas. Você só quer verificar o número de acessos, basta só registrar isso. Não precisa mais do que isso. Então a planilha resolve o problema. Você só tem que projetar tudo de forma apropriada para ficar bem registrado. O questionário é diferente. O questionário é para situações onde você precisa obter as manifestações dos elementos da população, especialmente atitudes, preferências, crenças. Tá? Atitude, preferência sobre esse ou aquele produto, tá? Você precisa que as pessoas se manifestem. Opiniões em geral. Caso típico, pesquisa de mercado, que eu citei no início da aula, o sujeito que queria abrir uma academia de ginástica no bairro aqui de São José. O que que acontece? O sujeito quer saber se as pessoas têm interesse ou não, quanto que elas querem, pretendem pagar, que tipo de serviço que elas querem. Pesquisa de opinião eleitoral, né? Em qual candidato você votaria? Desta lista de candidatos aqui, em qual você votaria? Em quem você não votaria? Qual é o aspecto mais importante que você acha que tem que resolver na sua cidade, no seu estado, no seu país? Certo? Pesquisa de comportamento, pessoal. Volta e meia a gente ouve, né? Pesquisa de comportamento, o brasileiro gasta menos, gasta mais, o brasileiro financia, o brasileiro isso, aquilo. Tem várias informações. Esse tipo de pesquisa exige um questionário, e o questionário tem que ser muito bem elaborado. Vou citar um fato interessante. Uma cidade de Santa Catarina implantou um sistema integrado de transporte coletivo na cidade. Logo após a implementação, umas duas semanas após, foi feita uma pesquisa de opinião com os usuários do transporte. O que eles achavam do novo sistema e tal. Uma das perguntinhas era a seguinte: o que você acha do itinerário dos ônibus? Itinerário dos ônibus. O que aconteceu? Quando eles foram tabular os dados, eles perceberam que tinha muita resposta não sei, em branco, ou respostas que não batiam, que não faziam sentido com outras perguntas. O cara achava o itinerário do ônibus ótimo, mas depois descascava a lenha lá em vários outros aspectos, né, que tinham a ver com o itinerário. Por quê? Muitas pessoas não sabiam o significado da palavra itinerário. Quem elaborou o questionário não pensou adequadamente na população que utilizava o transporte coletivo. Então elaborou um questionário para universitários. Certo? E aí houve um problema. Então você tem que pensar no questionário com muito cuidado. Se você, no tópico aí, estou a fim de saber, estou a fim de saber que aspectos. Se você quer saber mais detalhes sobre experimentos, especificamente na área socioeconômica, nós temos um livro muito bom, um livro do Moore, McKay, Duckworth, Sklove, quatro autores. A Prática da Estatística Empresarial, Como Usar Dados para Tomar Decisões. A seção 3.2 desse livro define aprofundadamente o que é que são os experimentos na área socioeconômica. Tem muitos exemplos práticos. Sobre a elaboração de questionários, pessoal, aspectos a serem considerados e tal, nós temos o livro do meu colega, o professor Pedro Barbeta, Estatística Aplicada às Ciências Sociais, é a sua sétima edição. Aliás, já está na oitava edição. Agora, de 2008, o capítulo 2 é só sobre isso, sobre a questão de elaboração do instrumento de pesquisa. Então, lá você vai ter várias dicas. Por exemplo, uma questão muito interessante é você, teoricamente, cada questão no questionário está associada a uma variável. Mas você pode pegar uma variável e segmentar em várias questões. Por exemplo, tem a variável lá, habilidade didática do professor, naquela pesquisa lá do CRA, você pode dividir em perguntas. O cara conhece como é que é a habilidade dele em termos assim, de dicção, em termos de apresentação de exemplos, em termos de responder, de fazer raciocínios análogos, você pode então fazer três perguntas por uma mesma variável. Certo? Uma outra questão importante que vocês podem ver aqui, que vocês podem ver também no material da disciplina, é um questionário, quanto mais longo, maior a chance da pessoa se entediar ao respondê-lo. O questionário tem que ser curto. Mas ele tem que ser longo bastante para poder atingir os objetivos da pesquisa. Então, eu estou num problema de compromisso, certo? Então, eu já fui vítima de alguns questionários de páginas e páginas e páginas. Chega na terceira página, você já está respondendo que, sem pensar muito, você quer que acabe aquela tortura o mais rápido possível. Então, questionários, a gente tem que tomar cuidado. Ele tem que ser longo bastante para atender os objetivos, mas curto o suficiente para não entediar o entrevistado. Então, é um grande desafio. Nossa próxima aula, nós vamos estudar a parte de amostragem. Tá? Vamos ver ali os tópicos que nós vamos ver na aula de amostragem. Próxima aula. Tá? Primeiro, o que é amostragem? Quando devemos usar amostragem e quando não usar amostragem? Os tipos, os procedimentos apropriados e os cálculos de tamanho de amostra. Certo? Então, agora, eu gostaria só de lembrar de vocês o seguinte. Vocês precisam ler a unidade 1. Vocês precisam começar a trabalhar nos exercícios complementares, ir anotando as dúvidas, entrando em contato com os tutores e anotando as dúvidas para a videoconferência. E observar os exercícios resolvidos. Tá? Nós temos exemplos resolvidos, estamos no ambiente virtual, vocês têm que ficar de olho nisso aí. Pessoal, como eu gosto de falar sempre, um curso à distância exige muito mais disciplina que um curso presencial. Por quê? Às vezes você tem dificuldade de interação com seus colegas. No curso presencial, você perdeu uma aula, você chegou mais atrasado e tal, você tem como conversar. No curso presencial, à distância, algumas das facilidades são perdidas, especialmente a questão da interação na aula, certo? Então, é necessário que vocês estudem com muito afinco, né? Com muita disciplina, certo? Para valer a pena, certo? Então, até a nossa próxima aula. Obrigado.